Você está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos.
Olá, investidores! Estamos começando mais um podcast da Ágora Investimentos. Esse é o nosso encontro semanal, Café com o Mercado. Eu sou o Ricardo França, do time de análise. E hoje eu tenho o prazer aqui em dividir esse nosso bate-papo com a analista Flávia Meirelles, minha colega aqui da área. Tudo bem, Flávia?
Tudo bom, Ricardo. Olá, ouvintes. Um prazer estar participando aqui mais uma vez do podcast Café com o Mercado.
Vamos lá, então, porque tem muito assunto para a gente comentar aqui nesse bate-papo. Semana bastante movimentada nos mercados globais e semana em que prevaleceu um viés negativo nas bolsas, tanto aqui no Brasil como também as bolsas lá de fora. Até amanhã dessa sexta-feira, o Ibovespa caminhando para encerrar com uma queda acumulada de 1,2%, movimento negativo que também foi observado nos mercados lá de fora, as praças da Europa acumulando perdas semanais ao redor de 2% e também nos Estados Unidos o viés negativo prevalecendo. Semana essa que foi movimentada por uma série de eventos, sobretudo nos Estados Unidos. Tivemos depoimentos de dirigentes do Fed, que é o Banco Central norte-americano, mas também uma série de dados no mercado de trabalho do país, e esses dados têm sido acompanhados pelos investidores com uma lupa, uma vez que eles servem como parâmetros para entender qual é o cenário do ponto de vista de política monetária a ser conduzido pelo Banco Central norte-americano. E aí, Flávio, eu queria saber do seu lado como é que vieram esses dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos e como é que os investidores estão reagindo a essas sinalizações que têm sido dadas pela autoridade monetária por lá.
Perfeito, Ricardo. É exatamente isso, né? A gente está num momento, num período em que não só os indicadores econômicos que são divulgados nos Estados Unidos ganham cada vez mais relevância, né? Mas também os dirigentes, né? Os discursos, né, de dirigentes do Fed. Então, toda vez que a gente vê um discurso de dirigente regional do Fed ou do próprio presidente da instituição, Jerome Powell, né, a gente sabe que esses discursos ganham cada vez mais relevância no sentido de que os investidores ficam ali acompanhando, né, tentando tirar sinais, né, de qual que será o rumo da política monetária a partir das declarações desses diretores, desses dirigentes. E também os indicadores econômicos, né? Essa semana saíram vários indicadores econômicos nos Estados Unidos, indicadores de atividade também, PMI, que até recuou um pouco, né? Até trouxe um certo alívio nessa questão, atividade econômica nos Estados Unidos, mas uma outra área ali da economia que é bastante observada é o mercado de trabalho, né? Como você bem comentou. E essa semana, só essa semana, a gente teve pesquisa JOLTS, pesquisa DP, né, que é de criação de empregos no setor privado, e o payroll, que foi divulgado, né, nesta sexta-feira. Então, todos os dados do mercado de trabalho, a pesquisa DP, que é a criação de empregos no setor privado, já mostrou uma criação maior do que o que era esperado, né? Então isso já impactou de alguma forma os mercados, né? Já veio ali antecipando o payroll, e quando saiu o payroll, né, o payroll veio justamente para confirmar essa resiliência, né, essa força do mercado norte-americano, né, do mercado de trabalho, né, norte-americano. Então,
Flávia, só pegando, sim, um gancho aqui para contextualizar, né, porque da relevância desses dados de emprego aqui nos Estados Unidos, porque o mandato do Banco Central por lá, ele é um mandato duplo, né? O Banco Central, ele tem um objetivo de controlar a inflação, mas ele tem um objetivo também de criar circunstâncias para o mercado de trabalho, ele permaneça num ambiente saudável. De fato, o ambiente do mercado de trabalho por lá, ele segue muito pujante, e aí daqui a pouco você vai comentar esses dados, mas ele acaba colocando uma pressão do ponto de vista de inflação. Então, aquela missão do Fed de controlar a inflação, trazer de volta a meta de 2%, ela acaba sendo mais desafiada, dada essa pujança do mercado de trabalho e esses saldos aí de geração de vagas que continuam muito fortes, né? Então, só queria fazer esse parênteses aqui, porque é um desafio, né? O Fed, ele tem que controlar a inflação ao mesmo tempo em que ele tem que defender, né, um mercado de trabalho forte, só que isso acaba trazendo ainda mais dúvidas em relação ao ambiente que o Fed, ele vai conseguir ou não começar o seu corte de juros. E aí eu vou voltar para você comentar, né, como é que vieram esses dados. Você já deu um spoiler aqui que o mercado realmente segue bastante resiliente, né?
Isso, exatamente. É por isso que os dados de mercado de trabalho são tão acompanhados, né? Quando a gente começa a ver uma inflação muito elevada, como a gente viu, né, agora nos Estados Unidos, o objetivo, né, de aumentar os juros é justamente para você fazer com que a inflação ceda, né? Só que ela não quer ceder, como, pelo menos não está cedendo como era, como esperado, ou não na velocidade esperada. E aí, quando saem dados do mercado de trabalho que não ajudam nesse sentido, né, de fazer a inflação ceder, realmente o trabalho do Fed fica cada vez mais difícil, e as dúvidas, né, na cabeça dos investidores começam a surgir, se realmente o corte de juros vai vir mesmo esse ano, ou vai vir mesmo agora em junho, ou quantos cortes de juros serão, será possível fazer. Então, os investidores já acabam ficando na dúvida toda vez que saem esses dados. Mas vamos lá falar um pouquinho sobre o dado do payroll, né? Então, foram criados 303 mil empregos no mês de março, e esse número ele veio bem acima do que era esperado, né? O que era esperado ali, as projeções, né, variavam entre 150 mil a 245 mil postos de trabalho, com uma mediana de 200 mil, e veio bem acima da mediana, né? Foram criadas 303 mil vagas, né, de trabalho. Então, o payroll, ele também ele não só nos informa quantas vagas foram criadas, mas ele também traz o dado da taxa de desemprego e do salário médio por hora. Então, a taxa de desemprego dos Estados Unidos recuou para 3,8% em março, ela tinha sido de 3,9% em fevereiro, e a previsão, né, era de que a taxa permaneceria em 3,9% no mês passado. Então, a taxa de desemprego acabou recuando 3,8%, e o salário médio por hora teve uma alta de 0,35% em relação a fevereiro, foi para 34 dólares, né, ao redor de 34 dólares, então a variação ficou um pouco acima da projeção do mercado, que era de 0,3%. Então, pacote completo aqui, né, Ricardo? Aumento é o número de vagas criadas acima do que era esperado, o salário por hora também acima do esperado, e a taxa de desemprego recuando. Então, realmente isso causa dúvidas aí na cabeça dos investidores, e isso acaba tendo um impacto diretamente aí nos mercados acionários e no dólar também, né? E na curva de juros, né? A gente vê uma reação imediata ali, assim que saiu o dado, a gente já viu ali o avanço dos juros de Treasuries e dólar também renovando as máximas.
Exatamente. A gente vai caminhando para um encerramento de semana com o título de 10 anos dos Estados Unidos, que talvez seja o título mais líquido do mundo, negociando a um yield de 4,35%, sendo que no início da semana ele chegou a bater 4,18%, ou seja, ao longo da semana o mercado foi calibrando as suas premissas em relação a ciclo de corte de juros, e na média a economia americana hoje ela está navegando com uma curva de juros num patamar mais elevado, e que acende, obviamente, uma preocupação em relação a como isso vai impactar a dinâmica de atividade econômica por lá, que até então vem mostrando sinais muito fortes, muito resilientes, talvez até acima do que os economistas imaginavam para esse ponto do ciclo de política monetária. A conclusão aqui é que essa decisão, né, do Fed em relação a quantos cortes de juros, ao momento em que o Fed vai começar a de fato reduzir os seus Fed Funds, ela está totalmente em aberto. Inclusive, tendo como base o comportamento da curva de juros e observando ali uma ferramenta, né, de monitoramento, a chance de manutenção de juros até junho pelo Fed, ela avançou de 35% a quase 44% após a leitura desse conjunto de dados de mercado de trabalho através do payroll. Ou seja, o mercado ele basicamente está postergando o timing, o momento em que o Fed vai iniciar essa trajetória de redução das Fed Funds. Então, um dado que não trouxe alívio, não trouxe uma resposta conclusiva, e que, na verdade, vai jogar essas expectativas para a próxima semana, quando vai ser divulgado um outro dado super relevante para a economia americana, né, Flávia?
Exatamente, que é o dado de inflação, né? Então, tem jeito, né? Todas as atenções agora voltadas para isso. Dados de inflação, dados de atividade, dados de mercado de trabalho, discursos de dirigentes regionais do Fed, do presidente da instituição, todas as atenções voltadas, então, para os próximos sinais aí de como que se dará o rumo da política monetária nos Estados Unidos. Esse é um assunto que tem chamado bastante atenção, mas essa semana um outro assunto chamou bastante atenção, que foi o preço do petróleo no mercado internacional, né, Ricardo?
Exatamente. Aliás, é um assunto que também está relacionado às expectativas de inflação, e o petróleo não tem dado trégua. Só nessa primeira semana de abril, a commodity do tipo Brent, ela avançou cerca de 5%, já tem sido negociado acima dos 90 dólares o barril, o que significa que ela está no maior nível de preço desde outubro do ano passado. E obviamente acende um alerta ali do ponto de vista de expectativas de inflação, né? O mundo que vem de um processo de desinflação vem lidando agora com uma pressão altista relacionada ao preço da energia. E o que que tem motivado essa variação, né? Essa valorização do preço da commodity? Infelizmente, é uma piora da percepção em relação às tensões geopolíticas, todas as guerras que estão em andamento, infelizmente, elas acabam não só minando a confiança do investidor, além, óbvio, da preocupação como sociedade, mas o fato é que o mercado ele está cada vez mais preocupado com a dinâmica de oferta da commodity. Como essas tensões geopolíticas elas são localizadas em regiões de alta produção da commodity, há um temor de que o avançar dessas guerras possa impactar, né, ou limitar a oferta da commodity. Naturalmente, o preço está reagindo a isso. Então, o maior nível de petróleo do ano, maior nível já há quase 6 meses da commodity, joga pressão na inflação. Agora, obviamente, tem quem se beneficie desse cenário, e óbvio que são as empresas que produzem petróleo. Então, a gente continua vendo muita procura do investidor, não só investidor local, né, investidor global, querendo se posicionar em nomes de petróleo. E aqui no Brasil, além dessas questões macroeconômicas, além da questão do preço da commodity de referência, a semana foi muito movimentada do ponto de vista de noticiário corporativo. Isso porque a gente teve uma semana de elevada volatilidade, muitas emoções para os acionistas da Petrobras, em meio a uma série de ruídos sobre possibilidade ou não da Petrobras pagar os dividendos extraordinários que não foram anunciados na última publicação do balanço referente ao quarto trimestre. Além disso, também uma série de rumores dando conta de uma eventual troca no comando da companhia. Tudo isso, obviamente, acabou deixando o papel extremamente volátil, extremamente sensível ao noticiário que a gente tem pouco embasamento, né? Quer dizer, a gente chega no final de semana sem grandes conclusões a partir de todos esses rumores que circularam o mercado, risco de ingerência, risco de percepção do investidor acaba sendo afetada. Agora, não só a estatal foi movimentada por esses rumores, mas tivemos também eventos realmente, esses sim que eu vou comentar foram eventos confirmados de uma eventual combinação de negócios entre as petroleiras privadas aqui do Brasil. Eu lembro que a 3R Petroleum e a PetroRecôncavo, elas já vinham de outras semanas discutindo uma eventual combinação dos negócios, só que essa possibilidade teve uma reviravolta essa semana, porque no dia 1º de abril, a 3R ela informou que o conselho recebeu uma carta da Enauta apresentando uma proposta de combinação de negócios. Então surgiu aí um terceiro nome buscando uma possibilidade de consolidação. E dado esse mérito do potencial da fusão, o conselho da 3R naquele dia ele anunciou que suspendeu temporariamente as negociações com a PetroRecôncavo e que direcionará os esforços para avaliar a combinação de negócios com a Enauta durante um prazo de até 30 dias, no qual as conversas ocorrerão exclusivamente entre as empresas. Então, vamos lá, recapitular. Até então, 3R Petroleum e a PetroRecôncavo estavam aparentemente em conversas entre elas para uma possibilidade de combinação de negócios, e essa dupla, vamos dizer assim, teve que interromper as suas negociações porque a 3R recebeu essa proposta de combinação de negócios a partir da Enauta. Qual é a nossa visão? Naturalmente, são propostas complexas e que levam tempo para que as empresas envolvidas estudem, né, e os seus respectivos conselhos e acionistas cheguem a uma conclusão, o que que faz sentido. De todo modo, ainda que a gente não descarte uma possibilidade da PetroRecôncavo voltar às mesas de negociação, hoje o tema mais quente seria essa possibilidade de combinação de negócios envolvendo a Enauta e a 3R Petróleo. Por trás de tudo isso, a gente tem que lembrar que o ambiente ele está extremamente favorável para as petroleiras em função desse nível do preço da commodities, né? Então, a gente vai caminhando agora já no iniciozinho do segundo trimestre do ano com uma cabeça de que o ano deve ser muito favorável para as petroleiras, não só tendo como base, né, esse preço da commodity referência, mas também essas possibilidades aí de eventos de M&A que poderiam ajudar a destravar sinergias. Lembro que nós temos recomendação de compra para as três empresas júniores que nós temos cobertura na indústria de petróleo, a 3R, que está em alvo aí, né, de aquisições, a Petro Recôncavo, que acabou sendo impactada negativamente por conta dessa concorrência por parte da Enel, e também nós temos uma visão bastante positiva para Prio. Prio é uma empresa que não está diretamente relacionada a esses possíveis M&As, mas é uma empresa que tem uma tese particular muito interessante também de crescimento de produção ao longo dos próximos trimestres. Além disso, é uma empresa muito eficiente do ponto de vista de exploração e produção de petróleo. Ela tem um lifting cost bastante reduzido, que lhe permite ganhar muita rentabilidade nesse cenário de petróleo em alta. Ou seja, a conclusão aqui é que o investidor ele tem N formas de estar posicionado na indústria de petróleo. Diria que Prio continua sendo uma escolha bastante interessante para o acionista ter numa carteira, e também a 3R, que está em meio a essas possibilidades de consolidação com outras empresas da indústria, tá? Aí a Petrobras, como é que fica? Petrobras, a gente tem uma recomendação neutra, tá? Nós alteramos a nossa recomendação de compra para neutra depois daquela certa frustração e o risco de ingerência depois do não anúncio do dividendo extraordinário. Agora, a gente reconhece que a Petrobras é um player extremamente relevante, né? Então, embora nós não tenhamos nesse momento uma recomendação de compra, a gente continuou com a Petro na nossa carteira top 10, porque ali ela tem uma exposição de 10% dentro do portfólio, é uma concentração similar ao peso da Petrobras dentro da composição do Ibovespa, e nesses níveis eu acho que o acionista que não tem uma grande concentração no nome, eu acho que ele pode continuar comprado no papel, né? Aqui é mais uma questão de avaliar qual é a representatividade da Petrobras dentro do portfólio. Não acho que o investidor deva ter uma grande concentração no nome. Aliás, não acho que o investidor deva ter concentração em nenhum nome, né? A gente sempre vai buscar aqui uma maior diversificação dos portfólios, mas nesses níveis de preço e considerando o dividendo recorrente que a Petrobras deve continuar pagando ao longo desse ano de 2024, eu acho que uma concentração até 10% do seu portfólio faz bastante sentido, que é exatamente a estratégia a qual nós adotamos na nossa carteira top 10. Então, eu acho que esse é um breve resumo aqui. Realmente a indústria está muito movimentada, mas dado o nível do petróleo, eu acho que faz total sentido um investidor em bolsa ter sim uma exposição a commodity, e aí ele pode eventualmente optar por ter uma combinação, né, uma exposição em Petrobras por conta do dividendo e do valuation, mas pode adicionar também essas empresas menores da indústria, como a Prio e a 3R, eu acho que faz bastante sentido, tá? E aí quando a gente até amplia o leque do setor de petróleo e inclui as distribuidoras de combustíveis, a gente continua também com uma visão bastante favorável da Vibra Energia, que é um outro papel que nós temos recomendação de compra e faz parte das nossas carteiras recomendadas agora do mês de abril. Ou seja, dá para o investidor ter uma bela exposição nesse setor, montando um mix aí de Petrobras com olhar para dividendo, uma Prio ou uma 3R com olhar no crescimento, e a Vibra Energia já oferecendo uma exposição a esse segmento de combustíveis de uma forma mais objetiva, tá? Flávia, eu acho que esses eram os assuntos mais relevantes, né? Quer dizer, dados econômicos nos Estados Unidos, como isso influencia a política monetária, embora a gente não chegue a uma conclusão muito nítida nesse ponto, e aqui internamente, realmente, o que chamou a atenção foi essa movimentação entre as petroleiras. Dito isso, o que a gente pode chamar a atenção do investidor para a semana que vem? Né? Você já falou aí que teremos dados de inflação nos Estados Unidos. Além desse dado, o que é importante o investidor monitorar?
Bom, para a semana que vem, então, a gente vai ter a divulgação de dados de inflação, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. Né? Então, esse assunto vai continuar aí chamando a atenção dos investidores, né? A política monetária por lá. Então, a gente vai ter divulgação do CPI e do PPI nos Estados Unidos. também vai ser divulgada a ata do FONC. E aqui no Brasil, a gente vai ter, além do IPCA, né, do mês de março, né, o nosso dado de inflação aqui, também serão divulgados alguns dados de atividade. E aqui no Brasil, eu chamo a atenção que também, né, esses dados são importantes aqui, vão ser monitorados aqui com atenção, por causa também do rumo da política monetária aqui no Brasil. Eu lembro que alguns dados de atividade do mês anterior, né, que foram divulgados, do mês de janeiro, eles vieram aí acima do esperado, né, mostrando uma atividade econômica um pouco mais forte. E aí isso já levantou também dúvidas, né, sobre até onde vai a Selic terminal. Então, muitos agentes de mercado, né, que estavam ali vislumbrando, né, uma taxa Selic abaixo de 9%, aí quando saíram esses dados aí de atividade do mês de janeiro, isso aí já acabou sendo um balde de água fria. Então, pode ser que não seja tão factível a gente ter uma Selic, né, abaixo, muito abaixo aí dos 9%. Mas ficou a dúvida. Esses dados de atividade, será que foi uma coisa pontual ou será que isso representa uma tendência? A gente vai saber agora, quando forem divulgados os dados do mês de fevereiro. Então, na semana que vem, saem os dados das vendas no varejo e também o volume de serviços. Então, vai ser importante a gente acompanhar esses dados também para ter uma ideia também do rumo da política monetária aqui no Brasil.
Exatamente. Super relevante. É isso, pessoal. Acho que esses eram os pontos mais importantes dessa semana. A gente vai caminhando para o final desse nosso bate-papo, Café com o Mercado. Agradecer aqui demais a participação da Flávia, sempre trazendo importantes informações. A gente vai ficando por aqui. Um excelente final de semana e até semana que vem.
Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
Este podcast não representa promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.